Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa.
A doutrina espírita vem nos libertar de nossos medos, angústias, tristezas, ansiedades, de nosso pânico interior e nos livrando da depressão. Ela vem nos trazer a alegria de viver, nos ensinando a suportar com amor e dignidade as nossas dificuldades do dia a dia. Vem também nos mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus. E, aproveitando, dizendo a todos os pais um bom dia dos pais. Bom dia, Jorge Reis, que é pai.
Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência. Hoje, o nosso convidado, com muita alegria, será o nosso amigo Sérgio Santos, cantor e compositor. O maior cantor e compositor do Brasil espírita está aqui hoje. Não, eu não posso falar que ele é o maior compositor, porque tem o Roberto Ferreira também, né? Roberto Ferreira já fez mais de 800 músicas. O Sérgio já gravou música do Roberto Ferreira. Mas como cantor é o meu preferido, né? Assim, todo mundo sabe disso, né? É, e está aqui com a gente hoje. Eu fico muito feliz quando o Sérgio está aqui com a gente. Hoje as músicas vão ser tocadas ao vivo. Você vê como é que nós estamos ligadinho com o Beraba. Semana passada foi Bacelli. Hoje é o Sérgio Santos e a Marlene que estão aqui com a gente, né? E ele vai... O papo do Sérgio Santos hoje é canções que tocam a alma, né? É, que nós colocamos. Você vê que eu tô tão ligado que até minha pauta aqui ainda está escrito aqui o nome do Bacelli ainda. Bacelli, bate-papo com o cara do Bacelli, né? Eu só tava só na cabeça que tá Sérgio Santos, canções que tocam a alma. É, ligue para nós para participar, porque o Maurício também vai colocar uma pergunta aqui depois. Eu acho que a gente deve colocar a pergunta assim, Maurício. É, qual a importância da música dentro do Centro Espírita? É legal, não é? Para a gente colocar?
Bom dia a todos, né? Eu, com certeza, né? É uma boa pergunta. É, mesmo porque todos nós que estudamos a doutrina sabemos dos efeitos, né? Da terapêuticos da música. E a gente pode aumentar, né, aprofundar essa discussão. Mandando um abraço pro Rodrigo, que tá tirando, né, uma conosco, colocou uma foto maravilhosa de Fortaleza ontem à noite, né? Mas, Rodrigo, se você estiver escutando o programa, fica tranquilo. 4 da manhã, mandar mensagem.
É, fica 4 horas da manhã. Né? É, para você não esquecer de vir no programa.
É, isso, olha, você manda um arquivo no SendSpace, pode deixar. Vou te mandar, Rodrigo. Um abraço.
É, isso que é responsabilidade.
Ele queria acordar,
né?
O Maurício. Ele estava preocupado do Maurício não aparecer. E também eu chamei o Maurício, de repente esqueci de falar, ó, o Rodrigo não está aqui hoje. Mas, quem está aqui hoje é o Maurício.
Em Fortaleza não tem fuso horário, não, né?
Não
ele
tem.
Tá, acho que estava chegando da...
Não, mas ele estava viajando lá para um lugar chamado Jaguatirica, sei lá como é que é o nome do negócio lá que ele ia. O pessoal só fala da minha cidade, de Patamuté, né? Jaguaritaca parece que é o nome da cidade que ele estava indo. 4 horas depois de Fortaleza, né? Não sei nem onde é que fica, mas é no Nordeste também, tem esses nomes, né? Jaguaritaca. Depois, ele, se ele estiver escutando, porque ele falou que durante o caminho ele ia tentar ligar a internet dele lá para ver, mas disse que era 4 horas dali. Deve ser um lugar muito especial, né? É, marcado aí nesse roteiro que ele foi. E eu esqueci de falar que é o Maurício que está aqui, que o Rodrigo hoje está passeando, né? De vez em quando ele tira umas férias, porque aquele aeroporto lá, nós estamos achando que ele já é dono do aeroporto, de tanto que ele trabalha, né? Lá. E aí o Maurício está aqui hoje, aqui, substituindo o Rodrigo. Ele está preocupado já faz uns 3 meses. O Maurício estava lá nos Estados Unidos, ele estava ligando para os Estados Unidos para ver se o Maurício
se vinha aqui.
Né? E ligue para nós então, 3322-1290-3018-4889. Pode entrar no nosso Facebook também, facebook.com/programa Vivência Espírita. E hoje, Maurício, quer falar para nós a prece do dia aí?
Hoje a prece de abertura é com o nosso amigo Mário Vinhas, da Casa do Caminho. Deixa eu botar isso.
caríssimos ouvintes, queremos convidá-los a unir nossos pensamentos e sentimentos. Procurar nos fazer mais tranquilos, calmos, serenos. Colocar de lado nossas tribulações e deixar que a paz se faça em nosso coração. Vamos nos constituir numa grande corrente de amor e procurar nos elevar espiritualmente. E à medida que nos elevamos, vamos ganhando condições para conversar com Jesus, nosso bondoso Mestre e Senhor. Nossas palavras a Ele devem ser de gratidão por sua bondade, seu grande amor por nós e por sua paciência para com nossos erros. Mas também dizer ao Senhor da grande disposição que existe em nós de melhorar, de errar cada vez menos, e da ciência que temos da necessidade de vivenciar seus ensinamentos para nos manter sempre nos caminhos do bem. Reconhecendo, é claro, que tudo depende de nós, do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa perseverança. Assim sendo, pedimos-lhe, Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Mas pedimos também que possa fazer com que a nossa prece alcance o Pai Celestial, para que possamos saudá-lo, para que possamos rogar a Deus que nos abençoe, para que possamos agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua justiça, e renovar a Deus o nosso propósito de cada vez mais buscar nosso crescimento espiritual e assim estar cada vez mais próximos dele. Que assim seja.
O tema do dia de hoje é canções que tocam a alma. E nós estamos aqui com o nosso grande companheiro e amigo de doutrina, Sérgio Santos, e ele vai fazer o sorteio aqui de dois, nós vamos fazer o sorteio de dois CDs, o mais recente do Sérgio Santos, que é Novo Caminho, e também dois livros espíritas no dia de hoje, no dia em comemoração ao Dia dos Pais. E o Sérgio está aqui conosco, e ele vai também fazer a homenagem aos pais, cantando logo do início uma música para o em homenagem aos pais. Bom dia, Sérgio Santos.
Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, Rui, Maurício, Jorge Reis. Obrigado por mais uma vez abrir um espaço para a gente poder participar do programa Vivência Espírita, que é um motivo de muita alegria da gente participar dessa festa logo pelo domingo de manhã. Então, um grande abraço a todos vocês. Que Jesus abençoe o lar de todos.
E qual vai ser a música em homenagem aos pais, Sérgio?
Eu estive aqui enquanto vocês estavam falando, lembrando do Dia dos Pais. Então, eu vou prestar uma homenagem ao nosso querido Chico Xavier, que é o pai da doutrina, é o pai dos nossos corações, pai dos médiuns, né? Que a maior alegria do nosso querido Chico Xavier era incentivar o trabalho dos médiuns, porque ele sabia que realmente é um caminho muito difícil. Um caminho árduo, mas gratificante.
Para muitos médiuns é um tormento, né?
Verdade. Chico, Chico Xavier, para sempre mora em meu coração. Te espero no findar do meu dia. Te abraço com tamanha emoção. Chico, caminhando contigo na senda que nos leva ao Senhor, eu sigo teus exemplos no mundo,
aprendendo na vivência do amor. No meu céu és a estrela que brilha, és o sol que ilumina meu chão. Para mim és a felicidade, alegria de um coração. Os teus olhos me guiam na estrada, no caminho em que devo andar. Meu herói, a razão dos meus sonhos, para sempre quero te amar. Oh, 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 oh. Senda que nos leva ao Senhor, eu sigo teus exemplos no mundo, aprendendo na vivência do amor. No meu céu és a estrela que brilha, és o sol que ilumina meu chão. Para mim és a felicidade, alegria de um coração. Os teus olhos me guiam na estrada, no caminho em que devo andar. Meu herói, a razão dos meus sonhos, para sempre quero te amar. Oh, 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 oh.
Mas,
que beleza, como fala ele mesmo, Sérgio Santos também.
Que beleza. Que beleza. Mas, Jorge, hoje nós vamos abrir os microfones também para aquelas pessoas, para os nossos ouvintes que queiram mandar uma mensagem para os seus pais.
Né? Exatamente.
Vamos?
Claro.
Então está aí aberto o microfone para quem quiser trazer uma mensagem que seja curta, né? É, para que a gente possa homenagear os pais no dia de hoje.
Lembrando que o Sérgio deixou hoje o Dia dos Pais lá em Uberaba e veio para cá para ficar junto com a gente. Ele é pai também, avô, né?
É.
Mas está aqui junto, né? É. Eu não sei nem se quando ele marcou o compromisso ele lembrou que era o Dia dos Pais direito, né? Mas, mas estamos aí, né, Sérgio?
Olha, realmente não é fácil, né? Se a gente quiser prosseguir nessa caminhada, entende? Que para nós é um motivo de muita alegria, está divulgando a mensagem de Jesus através da canção. Mas aonde eu vou atualmente, eu peço ao meu querido Pai que está no plano espiritual é que ele possa estar sempre conosco, nos abençoando. E hoje eu dedico ao seu coração, né, todas as canções que estamos cantando aqui hoje, que possa fortalecê-lo ainda mais no plano espiritual.
Muito bom, né, Jorge?
Uhum.
É, eu já recebi uma mensagem aqui do Dodô, né? Mensagem escrita, muito bonita, por sinal, que já deixa a gente emocionado desde manhã. Isso é muito importante. Então nós temos aqui, né, Jorge?
E foi aniversário dele, dia 1º, né, Rui? Do Dodô? Não era aniversário dele?
Não. Ele faz em... Ah, é, setembro.
Foi aniversário dele, em setembro, né? É, foi aniversário do Dodô. Legal, se tivesse aí, ele tinha feito uma festa, né? E ele também não precisava ninguém falar do aniversário dele, ele mesmo falava logo para todo mundo, né? O que era aniversário dele.
Aquele era uma figura, né? Que deixou muita saudade pra gente, né?
Sérgio, agora, o interessante que você é uma pessoa assim, que eu acho que desde o seu primeiro CD, já são 16 CDs?
Não, 14, né?
14 CDs.
Contando com aqueles dois que a gente doou.
Certo.
Os direitos para a Didia de Votuporanga, né? São 16.
16 CDs, exatamente. É. Então eu estou com a cabeça boa,
tá
vendo?
Certinho, tá vendo?
16 CDs. E todos os CDs têm música em homenagem ao Chico Xavier. Fez em homenagem ao Chico Xavier.
Eu faço questão, né? Uhum. Se a gente tem essa oportunidade de cantar, então eu faço questão em todos os trabalhos a gente sempre lembrar de Chico Xavier. Né?
E o Chico era um paisão?
Ah, não tem nem dúvida, né? O que a gente pôde realmente aproveitar do nosso irmão, né? Enquanto ele esteve em Uberaba, o que eu podia aproveitar, a gente ia lá para vê-lo, e às vezes tínhamos a oportunidade também de cantar. Né?
E é interessante que diziam que o Chico era muito bem-humorado, né, Sérgio?
Não tem dúvida.
Ele não tinha tristeza com ele, não, né?
Tanto que uma das canções que nós gravamos, uma das razões maiores da gente ter gravado, é porque o Chico gosta daquela canção Ai Lili, né? Ai Lili. Então,
e essa você vai cantar. Canta um pedacinho dela também. Hoje à noite você vai cantar ela também, porque ontem lá em Jacareí você não cantou.
Não cantei.
Tem algumas músicas suas que o pessoal aqui já conhece. Se você não cantar, eles vão começar a duvidar se é você que está lá.
Não, se Deus quiser. Mas eu só pedir, vamos cantar.
O grupo Castelã também não deixa de cantar essa música em todos os shows, né? E o chato é que o Jorge convoca as pessoas a cantarem, que aquele que não cantar vai para um brau, né?
Ainda tá certo. É. Então tem que cantar, tem que abrir a boca.
O Sérgio Santos faz isso lá em... porque a música Ai Lili, eu comecei a cantar ela por causa do Sérgio Santos também. Foi uma vez lá em Uberaba, ele cantou a música. Nossa, rapaz, mas que música bonitinha, né? Dá pra gente começar a cantar no dá pra gente começar a cantar lá no grupo, né? Aí foi o CD, tá no CD do Sérgio.
Nossa,
então,
Luz.
Às vezes as pessoas perguntam para nós, né? Que a gente canta no grupo. Falam, Jorge, vocês gravaram? Eu falo, não gravei não, mas eu tenho o CD do Sérgio aí, pode comprar que tem, né? E o Sérgio gravou, e eu trouxe o CD e ali já implantei no grupo. Como muitas outras músicas, Cantinho de Amor. O primeiro que gravou Cantinho de Amor foi o... Tem o grupo Irmão Ló, parece, né? O grupo
isso,
Irmão
em Belo Horizonte.
Ló, em Belo Horizonte. E depois... E depois o Sérgio Santos gravou em outro ritmo, muito mais. Porque o Irmão Ló gravou bem lentinho, né? Bem.
Eles utilizam lindo, essa canção no trabalho mediúnico, que eu utilizo também, no trabalho de efeito físico. Né? Então a gente utiliza Cantinho de Amor. Mas aí quando eu fui gravar, eu falei, vou pôr uma coisa um pouquinho mais vibrante, né?
Aí depois o Sérgio gravou e depois nós gravamos também. É. E o Marcelo, conversei com o Marcelo, que é o autor da música, gente muito bacana.
Marcelo Cláudio
Moreira, de Belo Horizonte. O Lano Brito, dono da rádio, está lá em São Luís do Maranhão ouvindo o programa, viu?
Opa!
O programa está chegando longe. Agora ele vai ficar convencido que está chegando lá no São Luís do Maranhão.
São Luís do Maranhão.
Então hoje a gente tem duas pessoas da rádio no Nordeste, você vê? Tem o Lano Brito no Maranhão e o Rodrigo lá em Fortaleza, escutando o programa Vivência Espírita.
Mas essa música Lili é do filme Lili, de 1953.
É muito antiga, né?
Do Léo Ferrer e o Leslie Caron, que era francesa, dançarina. É interessante que nesse filme, o boneco, né, que canta essa música, porque ele conversava com a moça através... dos bonecos, né? Então é muito bonito esse filme. Nossa,
ficou marcado, né?
Da Metro, né? Era da Metro, então a gente era fã disso daí. Eu nunca esqueço que eu estava com a minha namoradinha lá no cinema assistindo esse filme, né?
É uma melodia universal, né?
É, muito bonito.
Cantar um pedacinho dela, Sérgio?
Vamos.
Oh, toda.
E hoje, para minha maior alegria, que a Marlene levantou cedo e está aqui, entende? Não é Dia das Mães, mas ela veio homenagear os pais. Eu pedi para ela chegar mais para cá para fazer o vocal também.
Um passarinho me ensinou uma canção feliz. E quando solitário estou, mais triste do que triste estou, recordo que ele me ensinou uma canção que diz, eu levo a vida cantando, ai Lili, ai Lili, ai Lô. Por isso sempre contente estou, o que passou, passou, e o mundo gira depressa, e nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz ai liri, ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou, ai lili, ai lili, ai lô. E o passarinho, um passarinho me ensinou uma canção feliz. E quando solitário estou, mais triste do que triste estou, recordo que ele me ensinou uma canção que diz: eu levo a vida cantando ai lili, ai lili, ai lô. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou. E o mundo gira depressa. E nestas voltas eu vou cantando, cantando a canção tão feliz que diz ai lili, ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lili, ai lô.
Mas é interessante que essa música... E por que que ela era a preferida do Chico, Sérgio?
Uma melodia muito singela, muito alegre.
Simples, também de ser cantada.
É. E
né?
Quem colocou essa letra foi muito feliz, não é? Porque passa, assim, uma alegria e fala das coisas simples, né? E o Chico sempre gostou muito da simplicidade. De tudo que é belo na terra, Chico apreciava. E a vida dele era realmente uma festa, né?
Não, é porque esse filme que eu li, a moça era muito ingênua. E esse rapaz que queria conquistá-la era muito malandro. Então ele conversava com ela através dos bonecos.
Dos bonequinhos.
Né?
Para impressionar.
Para impressionar. É muito bonito esse filme.
Quando eu faço o Evangelho Musical contando a vida do Chico Xavier, eu até faço uma relação baseada na história, na própria história do Chico Xavier. Então, um passarinho me ensinou uma canção feliz, né? Que é para nós cantarmos quando nós estivermos tristes, né?
É.
E o Chico, ele passou uma infância muito difícil. Essa música lá atrás, então, quer dizer,
1953.
Provavelmente até quando ele escutava a música, ele lembrava que o passarinho tinha falado, vamos ficar alegre, mesmo nos momentos difíceis da vida da gente. E é difícil a gente encontrar uma pessoa que tenha sofrido tanto, assim, fisicamente falando, até, de que o Chico Xavier quando era criança, né? É, se ele não fosse um espírito superior, tinha que ter muito psicólogo para poder dar um jeito na cabeça do menino.
Ah,
porque
não
ali
tem
deve
dúvida.
Ter sido difícil a coisa.
É porque nessa época já tinha 40 anos, viu, Jorge? Uhum. Na época que saiu esse filme, ele já tinha 40 anos.
Não, mas
ele praticamente...
se remetia àquela época, né? A gente hoje toca um monte de música que você vai lá atrás na sua infância buscar alguma coisa.
E o Chico,
como é bom, né?
E o Chico aproveitava para apreciar a natureza, né? Esses dias eu estava no quarto cantando com a minha netinha, né, que ela gosta muito de música, e até ela canta comigo uma canção que é muito difícil. Quando eu fui gravar, eu tive que ensaiar muito para gravar a Prece Águia, né, porque ela tem muitas variações. E eu cantei umas duas vezes e a minha netinha aprendeu, canta no ritmo. Entende? E esses dias a gente estava no quarto cantando e eu falei para ela assim, olha, de manhã cedo, quando você acordar, entende? Você procura ouvir, entende? O canto dos bem-te-vis, que toda manhã eles vêm aqui, você entende? Recepcionar a gente, cantar. Você não há de ver que quando ela levantou, ela falou assim, ah, vovô, eles não chegaram ainda não, falou pra mim. Então, o Chico apreciava tudo isso, né? O canto dos pássaros. Isso fortalece a gente, a presença da natureza aqui na Terra, né?
E como é bonita a natureza, né?
Ah, não tem nem dúvida.
Ontem eu estive lá no Parque da Cidade, a gente fica caminhando e vendo aquelas flores tão bonitas, às vezes no meio do mato, né? Eu vi um esquilozinho com quatro daqueles joá vermelhinho correndo. Que coisa linda que é a natureza e que muitos, às vezes, nem...
Não aproveita, né?
Não perde, não, vamos dizer, não gasta nenhuma energia para admirar a natureza, né?
Mas... Só complemento, eu que gosto muito de música, né? A gente, quando escuta uma música bela como essa, muitas músicas bonitas com significado, a gente tem que lembrar que por trás de um som tem um sentimento. É. A música é uma expressão, uma arte, e ela complementa esse estado de espírito. Então, muitas vezes a música, dependendo do momento que a gente está vivendo num dia, uma música que seja importante, uma música que marcou a vida, ela pode mudar o estado de ânimo, porque ela tem uma energia, ela vai te trazer as lembranças e vai poder acalmar o teu espírito. E eu imagino, né, o que a gente pode fazer na divulgação com a música, né? A gente fica escutando o Sérgio cantando e como é bom, a gente precisa disso bastante. E já está todo mundo convocado para ir hoje às 6 horas lá na fraternidade.
Pequeno Templo.
Pequeno Templo, para prestigiar o Sérgio
Fica
Santos.
Atrás lá, né? Do Sesc, ali da Ademar de Barros, né?
Praça das Antilhas, número 30. Então, isso. Às 18 horas, o Sérgio Santos estará lá fazendo uma apresentação no Pequeno Templo da Fraternidade. E quem quiser, por exemplo, quem não puder ir lá no Pequeno Templo, quiser adquirir CDs do Sérgio Santos, nós estamos com CDs aqui. Inclusive, para o nosso sorteio de hoje, quem participar aqui da nossa enquete na internet vai participar do sorteio de 2 CDs, o CD mais recente do Sérgio Santos.
Autografado, né?
Novo Caminho, que é o mais recente CD do Sérgio Santos, com muitas músicas bonitas. Aí daqui a pouco ele vai cantar algumas aqui que estão no CD novo. E lá também. Quem quiser, nós temos os CDs aqui, né? Nós trouxemos os CDs aqui também. Quem não puder ir à tarde lá, quiser passar aqui para pegar o CD do Sérgio. Pegar, que eu digo... Pegar e comprar, né? Não, a pessoa vem aqui, vai pegar o CD
e
não paga.
E o autógrafo é de graça.
O autógrafo ele não está cobrando nada. Exatamente. Então, hoje, 18 horas, lá no Pequeno Templo, apresentação do Sérgio Santos. Vamos lembrando também, Rui, que nós teremos agora, no dia 16 de agosto, às 20 horas, lá no Divino Mestre, no Centro Espírita do Divino Mestre, a palestra com Espiritismo e Transformações, Clonagem Humana e Células-Tronco, com o Dr. Sérgio Thyssen, né, no Divino Mestre, dia 16 de agosto, às 20 horas. Então, sábado à noite. O Divino Mestre fica na rua Rubião Júnior, 640, aqui no centro da cidade, ali na rua do cemitério.
E nós estamos aguardando a confirmação para que ele esteja no nosso programa domingo.
Isso.
Já falei legal com o Jorge Benatti e ele está nos confirmando. E também domingo, né? Dia 17 de agosto, às 15 horas, nós teremos um chá beneficente lá na Fraternidade Irmão Rodolfo. Então, a renda será revertida para a reforma dos telhados lá da Fraternidade Espírita Irmão Rodolfo.
Isso. Pessoal, nós vamos viajar para ver o encontro dos amigos do Chico, que o Sérgio estará lá também, o Barcelos estará lá, o Sérgio também, lá em Aracaju. Então, a Conceição lá da AME está formando uma excursão, precisa ter um certo número de pessoas para fechar mesmo, né? Custa R$1.100, é do dia 12, sai daqui dia 12 e volta dia 16 de setembro. De 12 a 16 de setembro, esse R$1.100 é passagem de avião de ida e volta e hospedagem no hotel. Eu estou falando assim, mas daqui a pouco eu passo para vocês o telefone para vocês entrarem em contato. Mas se quiserem ir, já pode passar o nome aqui para a Graça, que ela anota ali o telefone e eu peço para o pessoal entrar em contato com vocês.
É uma sexta, sábado e domingo?
Sexta, sábado e domingo, né?
E pode ser pago em parcelas?
Em parcelas. Tanto é dividido em 6 vezes, parece.
6 vezes?
Né? Então é muito... quer dizer, eu falo assim, que é uma viagem cara, mas é barata, né? Porque não é todo mundo que tem R$1.100 para fazer uma viagem, mas só que pelo que está sendo oferecido, está de graça, porque são 4 diárias no hotel com café da manhã e mais a passagem de avião de ida e volta.
Só, né? Conhecendo o mercado municipal lá de Aracaju, vale a pena, viu, Jorge?
Uhum.
Porque tem de castanha e de caju lá, não é brincadeira. E baratinho, viu?
Olha o telefone da Conceição, 3958-2864. Se você quiser ligar direto para ela, 3958-2864. Esse é o telefone direto dela. Mas pode, se quiser, dar o um nome aqui pra gente aqui, a Graça anota ali, e depois eu passo o nome de vocês que estão interessados em ir, e ela entra em contato. A gente precisa disso aí até mais ou menos dia 12 agora, essa confirmação, para ver se fecha o grupo. Né? Porque aí não dá para eles levar por esse valor poucas pessoas, né? Tem que ser um grupo aí razoável, né? Já tem algumas pessoas, mas precisa de mais um pouco. Aí a gente vai se encontrar lá com o Sérgio Santos, com o Carlos Bacelli, com muitos outros amigos do Chico.
O Cláudio Lemos também, né?
Uhum. Não, Geraldo Lemos.
É só os amigos do Chico.
É os amigos mesmo, né, Sérgio? É os amigos mesmo que vão lá, né? Do Chico, né?
O Divaldinho.
Divaldinho. Realmente eles criaram esse encontro, entende? Para poder dar oportunidade para aqueles que vivenciaram algum tempo com o nosso querido Chico. Mas abrir um leque maior, você entende? Para os palestrantes falarem sobre Chico, sobre a sua obra. Não é que não pode cair no esquecimento. Entendeu?
Mas, Jorge, são 8:36.
Isso, vamos pedir pro Sérgio tocar mais uma música e depois a gente entra aqui no nosso comercial. Né? Qual vai ser, Sérgio?
Já que vocês estão divulgando um novo trabalho aí,
vamos lá.
Vamos fazer a primeira faixa, que se chama Hino do Entardecer. E tem a participação do nosso Chico, que ele que foi receber esse poema ditado pelo nosso querido Emmanuel. E nós tivemos a alegria, a felicidade de musicar e gravamos. Né?
Louvado seja, Senhor, pela manhã cheia de orvalho, pelo dia e o trabalho, quero sempre agradecer. Louvado seja, Senhor, pela luz das horas calmas que adormenta nossas almas no instante do entardecer. O campo repousa em preces, o céu formoso cintila, e a nossa crença tranquila repousa no teu amor. Neste momento de bênçãos, nas luzes da natureza, que nos conduz à beleza do plano consolador. O campo repousa em preces, o céu formoso cintila, e a nossa crença tranquila repousa no teu amor. Neste momento de bênçãos, nas luzes da natureza, que nos conduz à beleza do plano consolador.
Linda, né? E a música ficou maravilhosa também. Márcio, nós trouxemos aí um comunicado sobre a Feira do Livro. Você pode colocar um para nós aqui agora na hora de ir para o intervalo? E depois coloca os comerciais, por favor. Que nós teremos a Feira do Livro Espírita a partir do dia 30 de agosto até o dia 6 de setembro, né? De 30 a 6 de setembro nós teremos a Feira do Livro Espírita ali no Largo São Benedito, aqui em São José. Muitas promoções, inclusive algumas promoções estão colocadas ali. Lembrando também que os livros do escritor Jorge Reis estarão com 40% de desconto.
Que beleza!
Né?
Nossa!
40%. Então, se vocês estão querendo comprar livro meu por esse dia, não compra não. Espera a feira que vai estar muito mais barato. Né?
uma grande oportunidade para você, seus familiares e seus amigos conhecerem mais os esclarecedores conteúdos do Espiritismo. Feira do Livro Espírita de São José dos Campos. 43ª Feira do Livro Espírita e 20ª Feira do Livro Espírita Infantil, de 29 de agosto a 7 de setembro. No Largo São Benedito, Centro, São José dos Campos, em frente à Praça Afonso Pena. Atendimento das 8 às 23 horas diariamente e somente no dia 7 de setembro, até às 15 horas. Feira do Livro Espírita Infantil, espaço especialmente dedicado às crianças. Lançamentos, obras básicas, mensagens, romances espíritas, mais de 1.500 títulos. 43ª Feira do Livro Espírita e 20ª Feira do Livro Espírita Infantil, de 29 de agosto a 7 de setembro.
E nós estamos aqui com o nosso irmão Sérgio Santos, defendendo o tema, desenvolvendo o tema, canções que tocam a alma. Jorge, nós precisamos falar com o Sérgio Santos para ele tirar mais alguma coisinha lá do Chico, né? Porque o Chico tem tanta coisa bonita que às vezes as pessoas não conhecem.
Uhum.
E qual é aquela que você estava contando para a gente aqui em off, Sérgio, que você falou, essa, vale a pena a gente contar essa historinha do Chico?
É, o Maurício estava pedindo para ele lembrar alguma passagem, né, que marcou muito, né, nesse nosso campo da divulgação da mensagem através da música. Então, essa canção, que para nós é um carro-chefe, que se chama Cisco de Deus, que muita gente conhece, e às vezes nas apresentações canta com a gente. Então, essa canção é interessante como ela nasceu. Nós estávamos na porta da Casa Espírita Bittencourt Sampaio, que a gente frequenta até hoje, participando das atividades, do trabalho de desobsessão, e foi numa quarta-feira. A gente estava ali na porta da casa, eu e o Carlos Bacelli, isso há mais, eu acredito, uns 25 anos atrás, né? E a gente conversando ali, eu pedi a ele, falei, o Carlos, você podia escrever um poema, você é muito inspirado, né? E eu gostaria de musicar, entende? E começar a cantar. Naquele tempo a gente não gravava, não. Então a nossa intenção era homenagear Chico, falar do Chico, cantando, né? Eu falei isso para ele numa quarta-feira. E a gente participa de uma outra casa em Uberaba que se chama Centro Espírita José Horta, onde, graças a Deus, eu e minha esposa Marlene, a gente participa do trabalho de efeito físico, trabalho de materialização, cantando. Eu estou há 40 anos, a Marlene deve fazer uns 35. Né? Então, eu falei isso com ele. E a nossa colaboração dentro do trabalho é também com a música. Enquanto a gente vai cantando para manter a vibração ali, sempre elevada, né? Os espíritos vão tratando dos enfermos e vão ali presentes, né, para receber o tratamento. E foi durante a reunião ali, quando eu terminei de cantar uma canção, me veio uma melodia muito forte na cabeça, entende? E eu peguei o violão, entende? Fiz a introdução que me veio, e veio a melodia, eu comecei a dedilhar ali. E cada canção que eu cantava ali, entre os intervalos dos tratamentos, eu pegava o violão e rememorava, porque senão a melodia às vezes vai embora, né? Entendeu? E deixei marcado. Naquele tempo eu carregava um gravadorzinho dentro do meu carro. E quando terminou o trabalho, eu saí correndo, antes do cafezinho lá, fui lá e gravei a melodia no gravador. E voltei para dentro e depois a gente foi embora para casa, né?
Mas, Sérgio, você falou uma coisa que é muito interessante, que muitos espíritas não conhecem, que é a materialização. Por que que vocês fazem essa experiência de materialização no centro espírita? Experiência não, faz esse trabalho de materialização no centro espírita.
Eu acredito que, no passado, né, a razão maior de existir esses trabalhos, dando oportunidade para os espíritos se manifestarem, era justamente, às vezes, o fenômeno para despertar. Entende? Araguari, em Minas Gerais, até hoje tem um trabalho desse voltado para o fenômeno, né? Porque ainda existe algum médium que, dotado dessas faculdades, que é de efeitos físicos, proporcionando os fenômenos, a luz, a voz direta, perfume, né? Então, eu tive essa alegria de presenciar a materialização de espíritos. Já peguei na mão de espírito, espírito já pegou no meu violão, tocou no meu violão, já ganhei flor no passado, tudo dentro do trabalho. Quando o médium em condições estava presente, que é o irmão da minha mãe, hoje ele está com 90 anos, uma mediunidade fantástica de efeitos físicos, né? Mas ele está pendurando a chuteira, né? Então já não está conseguindo participar. Mas se ele deita, acontecem os fenômenos naturalmente.
Mas, e tem gente que vai lá para ver e que consegue identificar a pessoa, o espírito que está se comunicando?
Não, hoje não. Hoje no nosso trabalho já não tem esse médium mais, né? Então tem os médiums que deitam nas cabines, que existem as cabines onde os médiums deitam, para fornecer a energia, o ectoplasma, né? Então, mas hoje o nosso trabalho é inteiramente voltado para a cura.
Ah, para a cura?
De vez em quando acontece uma voz direta, assim, para eles mostrar a presença.
Uma luz, né?
Né? Ou alguma luzinha aparece, né?
É, porque tem na história do espiritismo mundial, tem a história do César Lombroso, né, que ele teve que sentir a materialização da mãe para ele acreditar que o mundo espiritual existe, né?
É, não tem nem dúvida, né? Aquele fato das mesas girantes, tudo ali é a participação do médium de efeito físico, né, para acontecer, porque senão não acontece, né, os fenômenos.
É.
Mas aí, voltando para a gente não perder o pique, terminou o trabalho, eu fui lá e gravei no meu carro aquela melodia. E fui embora para casa, né? Isso já foi na sexta-feira, porque a nossa conversa com o Bacelli foi na quarta. Quando foi na terça-feira, mais ou menos, eu estava saindo da minha casa à noite para ir para a reunião pública no centro, aí aquela luz começou a piscar atrás de mim. Eu falei, mas quem está piscando, né? Quando eu vi, era o Bacelli. Ele encostou do meu lado, abriu o vidro e falou assim, o que você me pediu está aqui. Então, eu acredito que aquilo já estava no forno. Entende? Aí ele me entregou o poema, a letra, Cisco de Deus. Eu peguei, agradeci ele, ele foi embora. Eu falei, gente, me veio aquele pensamento forte. Peguei o gravador, entende? E eu peguei a letra e naturalmente já foi encaixando as estrofes com a melodia. E aí a coisa fluiu e nasceu o Cisco de Deus.
É, não, porque tem muitas pessoas novas que às vezes não sabem o que significa cisco, né?
É.
Fala pra gente.
É o Chico, né? Ele se colocava nessa condição.
Que era uma coisa mínima, né?
É
quando o cisco cai no olho, como dá trabalho, né? Mas é coisinha pequenininha, né?
Justamente. O Chico não gostava de elogio, né?
É.
Entende? Quando começava a falar dele, do trabalho dele, da mediunidade dele, eu falei, meu filho, eu sou um cisco. Né? Eu sou um pé de grama, quando morre um, nasce outro, né?
É uma tiririca.
É.
Só pra lembrar, né, os nossos ouvintes, que essa história está no nosso livro Músicas Espirituais Como Acontece, essa história que o Sérgio contou. E a música Cisco de Deus também na voz do Sérgio Santos no CD que acompanha
o
livro.
E eu agradeço pela colher de chá.
Colher de chá nada, você que está dando colher de chá para mim. Né? Vamos cantar, quer cantar ela?
Vamos.
Vamos.
Vamos fazer a introdução aí todo mundo junto?
Vamos.
Nós somos bons no lalá, viu? No lalá.
Não precisa lalá, lá, é o.
Lápis de luz, mãos de amor, servo de Deus. Escravo do Senhor, vida de bênçãos, amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela, em torno da cruz, fiel a Jesus. Excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além. Chico, Xavier.
vier, eu cisco, cisco de Deus, de Deus. Lápis de luz, mãos do Senhor, escravo de Deus, servo do amor. Vozes do além, da verdade e do bem, falando aos seus ouvidos, a morte não existe, ante o mal luta, serve e resiste. Quem confia da felicidade não desiste. Em torno da cruz, um lápis de luz, na fé e na paz, fiel a Jesus. Cisco de Deus, lápis de luz, estrelas no papel, sinais do céu, cores do céu, rumos do céu.
Maravilhosa. É, mas são 8 horas e 58 minutos e nós estamos aqui com o Sérgio Santos desenvolvendo o tema Canções que Tocam a Alma, e tocam mesmo, né, Jorge?
Muito. E lembrando que às 18 horas o Sérgio Santos estará no Pequeno Templo da Fraternidade, na Praça das Antilhas, número 30, ali perto da Padaria Pão de Queijo, perto do Sesc, né? Quiser dar um abraço no Sérgio. É só comparecer lá às 18 horas. Lembrando, né, a gente está frisando bem às 18 horas, porque lá o trabalho começa às 18 horas. Né?
É, e 18 horas já está escuro também.
E o pessoal está, né, sempre acostumado com 19h30,
é,
né?
Eu vou...
Não, é 18 horas.
É, e também nós temos sorteio de dois.
Vendo mensagens das pessoas em relação ao Dia dos Pais, a Vilma mandou aqui uma mensagem: parabeniza a todos os pais pelo dia de hoje, presentes e ausentes. Que Deus abençoe a todos.
Vilma Torres.
Isso.
É, já é nosso ouvinte assídua, né, Jorge?
Exatamente. É, sempre liga pra gente aí, que legal. A gente agradece.
E nós estamos hoje com o Sérgio Santos, vindo diretamente de Uberaba, né, Jorge? Lá no Triângulo Mineiro, que você adora tanto, né? E que é tão querido dos brasileiros, principalmente os espíritas, porque lá é interessante, parece que lá está concentrado o grande movimento espírita mineiro, né? Né, Sérgio?
É verdade. É quando o Chico foi para Uberaba, em 1959, nós tínhamos ali 5 casas, né?
Em Uberaba.
E o Chico, morando em Pedro Leopoldo, já tinha uns amigos, né? Porque na área da pecuária, o Chico saía de Pedro Leopoldo e ia para Uberaba a serviço profissional. Ele era secretário, né? Então, e ali ele fez grandes amigos ali em Uberaba, né? Depois, quando ele pensou em sair de Pedro Leopoldo, ele escolheu o Triângulo Mineiro e a nossa querida Uberaba.
É, ele saiu de Pedro Leopoldo justamente por causa de...
Problemas de saúde,
né?
Pressão.
Pressão também, né?
Não é fácil.
Parece-me que tem um sobrinho dele que entrou com um processo contra ele.
Justamente, criou um problema muito grande na vida dele, né? E os familiares aderiram a essa ideia dele e começaram a pressionar. Então, e tinha também ali o padre Sinfrone, que era um perseguidor do nosso querido Chico. Ele punha até alto-falante na rua com o carro, né, para poder denegrir a imagem do nosso Chico. Ele não ligava para isso, mas a coisa foi aumentando e mais pelo problema de saúde, ele veio para o Triângulo Mineiro, né, porque eu acredito que aquela região ali precisava muito do nosso Chico. Né. E hoje nós temos filiados na Aliança Municipal Espírita de Uberaba 140 casas espíritas.
Esse é o único lugar do Brasil que tem mais centro espírita do que a igreja é Uberaba.
Justamente, mais do que pet shop, né? Salão de beleza.
Não, e é interessante a vibração da cidade de Uberaba, né? Eu já passei umas 3 vezes ali, que uma vez eu fui ver o Chico, e outras vezes a gente parava para dormir ali em Uberaba para ir para Caldas Novas, né? Que é caminho, né? Para passar lá em Ituiutaba. E é interessante como a vibração de lá é gostosa, né?
Melhorou muito.
Melhorou muito.
É. Porque no passado não era fácil, não. Não. Eu acredito que uma das razões para o nosso Chico ter vindo para Uberaba foi justamente para dar uma mão, entende? E agora eu acredito que a vibração hoje elevada é justamente pela presença do nosso Chico e por tudo que ele deixou, né? Ele inspirou muito na criação dessas casas. E a grande maioria hoje tem o trabalho de evangelização da criança, um trabalho assistencial muito grande. E tudo isso ajuda realmente na elevação da vibração.
Né? Outra cidade que tem uma vibração muito boa é Matão.
Matão, sim, eu conheço. De vez em quando a gente vai cantar lá.
Nossa, que vibração gostosa. Que é a terra do...
Do Caibachute.
Caibachute, né? Que foi o primeiro prefeito lá de Caibachute. Que ele lutou muito para... Para separar Matão de Araraquara, né? Para ser um município. É interessante que, inclusive, tem um busto dele lá, você já viu, né? O busto dele e daquele outro padre, o Van Hess, que eles foram discutir em praça pública. Você viu que coragem, Sérgio?
Tá vendo?
Discutir em praça pública a diferença entre o catolicismo e o espiritismo.
Como Eurípides, né? E é uma história bacana.
Bonita, né?
Ele deixou muitas, né, muitas obras na cidade, as editoras que divulgam o espiritismo lá em Matão.
É o Clarim, né? Foi criado por ele.
Até hoje tem, né? Até hoje nós temos o Clarim.
Mas você vai lá, tem o Museu do Clarim.
A livraria, né?
Tem o Museu do Clarim com as máquinas antigas, né? Daquela do Linotipo.
Engraçado, que eu quero ir lá a próxima vez. Ah, não, me conhecer, não conheço.
Não, e tem o Centro Espírita também, o Amantes da Pobreza, né? Que é o... Tem a mesinha onde o Caibachute fazia suas psicografia, muito, muito, muito conservado lá, né?
Ah, não tem nem
ideia. E o Centro Espírita daquelas carteiras antigas de escola, né?
Que maravilha.
Era aquela onde sentava duas pessoas, né? Então é interessante aquelas carteiras ali no Centro Espírita. Eu já fui lá, acho que uns 15 anos atrás, não sei se já mudou hoje. E a editora muito moderna do lado, né?
Justamente, né? O pessoal ainda preserva, né? E a preocupação de divulgar a doutrina, né?
E você estava falando em Uberaba, quem ligou para nós foi a Vera Lúcia Pesseguini, que está mandando um abraço a todos e principalmente para o conterrâneo de Uberaba, Sérgio Santos.
E ela mora onde?
A Vera mora aqui em São José, mas ela é de Uberaba.
De Uberaba, né? Um abraço.
Então ela está mandando um grande abraço para você e um grande abraço também, viu, Vera? Tudo de bom para você. Vera, que é a nossa ouvinte já há muitos anos, né? Desde que começou o programa Vivência Espírita. E quando o Sérgio esteve aqui na Praça Chico Xavier, ela estava lá também.
Ah,
né?
Sim.
Estava lá prestigiando.
Me recordo.
Uhum. Maurício?
Nós temos aqui a mensagem da Fátima de Caçapava. Ela coloca assim: a música espírita é muito importante, principalmente quando antecede as palestras nas casas espíritas, pois harmoniza as pessoas, tornando-as mais receptivas. Então, aqui a utilidade da música não sendo ritual, né, e sim realmente uma ferramenta de harmonização. Mando um abraço para o Jorge, o Rui e um especial para o Sérgio Santos, pois ela e o seu marido, Alberto, começaram a cantar através das músicas do Sérgio Santos.
Olha que coisa boa.
Que coisa legal.
A nossa alegria, viu?
Mais alguém começou a cantar por causa das suas músicas, tá vendo? Não é só eu, não. A Fátima e o Alberto foram aquele casal quando você teve na AME, não sei se você lembra, eu chamei eles para cantar uma música lá para homenagear você, né? Peguei eles de surpresa, eles vieram ver a sua apresentação e hoje em dia a Fátima e o Alberto sempre estão fazendo apresentações lá em Taubaté, principalmente, Caçapava, quando tem algum evento. E eles cantam muitas músicas do Sérgio,
rapaz,
né?
Então é isso. Teve uma pessoa que me falou
A gente que teve num lugar, tinha um casal cantando, deve ser a Fátima
e Alberto. É, a Fátima e Alberto, então, exatamente.
Que cantava as nossas músicas.
Né? Isso, são eles mesmos.
Então convide o casal para que venha hoje aqui ouvir o Sérgio Santos cantando.
Ah, se der, eles vêm sim. Isso aí eles estão.
Eles moram aqui?
Em Caçapava,
aqui do lado, 20 quilômetros de São José, né?
Sim, com certeza. Se der, a Fátima e Alberto não perdem. Não encontrei com eles na semana passada lá em Taubaté. Semana, 15 dias atrás, que nós fizemos a apresentação lá em Taubaté. E eles tinham feito na semana anterior, né? Quem faz a apresentação também de vez em quando é o Ari Rangel. Ele fica se escondendo para lá, mas qualquer dia ele vai ter que fazer, vir
canta,
aqui fazer a apresentação
aqui, né?
Também.
Né? Ele e o pai dele.
É,
ele está no Face, está ele e o pai dele cantando. Mas, Jorge, o Sérgio...
Eu estou desconfiado desse Facebook hoje aqui, que está chegando poucas mensagens, nem o Ari Rangel não entrou aqui ainda direito.
Então... É, mas hoje é dia dos pais, né? Hoje é dia que estão preocupados em correr lá para fazer o...
Não, mas quem está preocupado para fazer alguma coisa, geralmente é mulher, não é homem, não. O homem só fica esperando.
Né? Só fica pagando.
Só fica esperando, só. Né?
Só fica pagando.
O Facebook está funcionando, né, Márcio?
Vamos passar aqui, né?
Mas está chegando pouca mensagem, não sei por quê. Só se hoje o pessoal está
mais
frio... Agora,
depois das 12 horas é que começa.
É, o telefone, né? É 3322-1290-3018-4889.
É, e quem quiser passar uma mensagem ao vivo, né? É só ligar para cá que nós vamos deixar falar aqui no microfone, né? Dando uma mensagem para os pais.
Fala mais uma vez, Maurício.
3322-1290 ou 3018-4889.
3322-1290.
Isso que é sonoplasta. Ele aprendeu direitinho com isso. O sonoplasta não tem que esperar ninguém, não. Ele tem que fazer o negócio assim, ó. É essa hora que é pra botar o telefone. Porque nós falamos um monte de vezes e não adiantou nada. Agora, com esse aí, pode ter certeza que o pessoal vai ligar.
Então repita, Márcio.
Já tocou o telefone lá. Estou atendendo.
Nós vamos... O Márcio tá atendendo uma ligação ali. Sérgio, vamos cantar mais uma música?
Ele vai cantar a segunda faixa do CD, Novo Caminho, Ouço Deus. Muito bonito o nome, né? Ouço Deus.
Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus nos ciclones e mares bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas reluzentes de luz. Ouço Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus na presença do amigo. Saudade que evoca lembranças. Eu sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus os ciclones e mares bravios. Sinto Deus no cantar matinal dos pardais. Deus, o lamento dos pobres mortais.
Que linda música, né? Muito bonita mesmo. Tem que pedir até para o senhor Rodolfo começar a fazer um solo desse, né? Cantar também.
Não, é interessante, você fecha os olhos, você começa a ter tanta visão, nossa, a imaginação, como ela vem rapidamente, né?
Vai ouvir Deus, né?
Ouço Deus.
Chegou aqui do Barbosa também, uma mensagem do Barbosa, nosso amigo Barbosa.
Quis falar no ar.
Às vezes fica mais fácil assim, né? Manda um abraço para a equipe, em especial para o convidado de hoje. A música espírita torna a luz mais intensa na casa da gente. Deixa um bom dia para todos os pais encarnados e desencarnados, né? E a Janaína também, da Vila Maria, está parabenizando pelo programa e manda um abraço a todos. Um grande abraço também para o Barbosa, um grande abraço para a Janaína. Obrigado aí por participar do nosso programa. Sérgio acabou de cantar, lembrando mais uma vez, estará no Pequeno Templo da Fraternidade hoje, que fica na Praça das Antilhas, número 30, ali na Vila Rubi, né? Perto do Sesc, perto da Padaria Pão de Queijo. A Padaria Pão de Queijo tinha que fazer patrocínio aqui pra gente, não?
Tanto
que a
gente tá fazendo propaganda.
Tá divulgando muito, né? Maurício?
Nós temos a mensagem da Lucinha Santos, que deixou aqui um texto aqui pra gente pelo Face. Bom dia, um abraço fraterno a todos do Vivência Espírita e ao nosso convidado de hoje, Sérgio Santos. A música é muito importante dentro de um centro espírita porque nos traz paz e, além de tudo, harmoniza o ambiente e a espiritualidade também agradece com essa conexão.
Legal. Esse aqui, ela também ainda continua falando. Feliz dia dos pais dela, você falou? Deixa eu falar. Feliz dia dos pais a todos os pais do Vivência Espírita, ao cantor Sérgio Santos, com bênçãos e alegria. Beijos. Ela também, é só continuação da Lucinha Santos. E também nós tínhamos falado do nosso irmão Ari Rangel, aí ele entrou aqui. Opa! Né? Aí o Ari, né? Tem que cantar a música do Ari. Você tá com ela na cabeça? Tá com ela na cabeça? Porque às vezes. Porque dependendo da idade, o cara vai se esquecendo da letra, né?
Vai dando um branco, né?
Isso, que a nós estamos gravando lá, depois nós vamos fazer um. Como é que fala? Festival. A gente cantando essa música, o Hugo Castelão e você, para ver qual é que ficou melhor, mais bonito.
Que beleza.
Eu que falei, brincadeira.
Vocês aproveitaram o poema também, né?
Também, tá lá no próximo CD. Com outra melodia. No próximo CD ela vai sair, né? Essa música também. E o Ari tá falando aqui, queridos, estou tão embevecido com as canções do nosso irmão Sérgio Santos que não me atrevi a escrever nada hoje. O que dizer desse cancioneiro do Evangelho que canta e encanta com as suas maravilhosas canções? Aproveito o dia para parabenizar os nossos queridos, seu Rui e o Jorge, outro baluarte musical do Evangelho, o Maurício, que está aí hoje, e também os muitos ouvintes do programa Vivência Espírita. Deus os abençoe, meus irmãos. O Vivência Espírita hoje está mais do que excelente. Paz e bem a todos. Um grande abraço para o nosso irmão Ari Rangel. Vamos aproveitar. Maurício?
Stalina Almeida, ela colocou assim para nós: o programa está lindo. Manda um abraço para todos e logo estaremos lá no Pequeno Templo para prestigiá-lo. Então, a Stalina também gostando. Fica aí o agradecimento, né, para o Sérgio, as pessoas todas, né, deixando um abraço e gostando muito do programa de hoje.
E a Stalina, vamos ver se ela vai estar hoje lá no Pequeno Templo, né?
Porque ela está dizendo que sim.
Ah, que sim. Stalina, não, porque ela não falta aí, né?
Eu vou cortar o salário da Stalina, porque ela faltou lá no Bacelli. Seja a pessoa que mais vai em tudo quanto é lugar. Mas você vai em tudo quanto é lugar, no dia que você não vai, o pessoal reclama, né?
A gente sente aí falta.
É igual, né? O seu Rodolfo. O seu Rodolfo, antes lá em Jacareí, o pessoal olha, o seu Rodolfo estava lá, o pessoal olha para ele e fala: quando você vier cantar, se você não trouxer ele, a gente manda os Castelão de volta. Eu falei, tá bom, eu vou mandar o seu Rodolfo sozinho aí qualquer hora pra cantar.
Olha, tem
e
gente...
O Helder também é outro, né?
É outro.
O Helder, quando a gente tá, ele, cadê o Helder? Cadê o Helder? Cadê o... É criança, é velho, moço, rapaz, todo mundo pergunta por ele, né?
Olha, tem gente querendo falar.
Vamos lá, temos um ouvinte aí, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Bom dia, bom dia, Rui, bom dia, o Jorge, bom dia, o Sérgio aí presente hoje em São José dos Campos. Um abraço para todos. É o Hugo aqui do Vista Verde.
Sim, quem que é? Como é o seu nome, meu irmão?
Hugo do Vista Verde.
Oi, Hugo. Bom dia para você, viu? Uhum.
Tudo bem?
Graças a Deus, Hugo. Estamos
um
aí.
Um grande abraço para todos, em especial aos nossos os amigos dos pais que estão sozinhos nos asilos, nas casas de repouso, e que, porventura, talvez hoje não recebam visita de nenhum filho. É triste isso, viu?
Mas tudo bem com você, Hugo?
Tudo bem, graças
a Deus. Joia. E nós agradecemos a sua lembrança do nosso programa. Nós sabemos que você é um ouvinte assíduo do Vivência Espírita, então nós agradecemos a sua presença aqui no ar.
Tá bom, muito obrigado.
Um bom dia para você e continue nos prestigiando.
Se Deus quiser.
Mas são 9 horas e 25 minutos, Jorge.
Eu acho que você está dando uma estática aí nessa caixa acústica aí, porque quando você se mexe, a caixa começa a fazer uns barulhos diferentes.
Mas eu não sei o que é. Na caixa?
Não, mas é só energia.
Opa,
energia ou positiva ou negativa, não sei. Mas deve ser. Né? Você não viu que eu levantei para dar uns tapas na caixa? Ali, foi que a caixa estava muito. O nosso momento hoje, Sérgio, depois a gente queria que você comentasse um pouco, porque está lá no Momento Espírita número 24, o CD, né? No Momento Espírita número 24, é Música em Nossas Vidas. E aí a gente depois pede para você comentar essa mensagem.
Música em Nossas Vidas. Conta-se que um dia, ao ouvir o silvo do vento passar pelo tronco oco de uma árvore, o homem o desejou imitar e inventou a flauta. Tudo na natureza tem musicalidade. O vento dedilha sons na vasta cabeleira das árvores e murmura melodias enquanto acarinha as pétalas das flores e os pequenos arbustos. Quando se prepara a tempestade, ribombam os trovões, como o som dos tambores marcando o passo dos soldados, em batidas ritmadas e fortes. Quando cai a chuva sobre a terra seca pela estiagem, ouve-se o burburinho de quem bebe com pressa. Cantam os rios, as cachoeiras, ulula o mar bravio. Tudo é som e harmonia na natureza. Mesmo quando os elementos parecem enlouquecidos, no prenúncio da tormenta. E lembramos das poderosas harmonias do universo, gigantesca harpa vibrando sob o pensamento de Deus, do canto dos mundos, do ritmo eterno que embala a gênese dos astros e das humanidades. Em tudo há ritmo, harmonia, musicalidade. Em nosso corpo, bate ritmado o coração, trabalham os pulmões em ritmo próprio, escorre o sangue pelas veias e artérias. Tudo em tempo marcado. Harmonia. Nosso passo, nosso falar, é marcado pelo ritmo. A música está na natureza. E por sermos parte integrante dela, temos música em nossa intimidade. Somos música. Por isso é que o homem, desde o princípio, compôs melodias para deliciar as suas noites, amenizar a saudade, cantar amores, lamentar os mortos. Também aprendeu que, através das notas musicais, podia erguer hinos de louvor ao Criador de todas as coisas. E surgiu a música mística, a música sacra, o canto gregoriano. Entre os celtas, era considerada bem inalienável a harpa, junto ao livro e à espada. Eles viam na música o ensinamento estético por excelência, o meio mais seguro de elevar o pensamento às alturas sublimes. Os cristãos primitivos, ao marcharem para o martírio, o faziam entre hinos ao Senhor. Verdadeiras preces que os conduziam ao êxtase e os fortaleciam para enfrentar o fogo, as feras, a morte, sem temor algum. O rei de Israel, Saul, em suas crises nervosas e obsessivas, chamava o pastor Davi, que através dos sons de sua harpa o acalmava. A música é a mais sublime de todas as artes. Desperta na alma impressões de arte e de beleza. Melhor do que a palavra, representa o movimento, que é uma das leis da vida. Por isso, ela é a própria voz do mundo superior. A voz humana possui entonações de uma flexibilidade e de uma variedade que a tornam superior a todos os instrumentos. Ela pode expressar os estados de espírito, todas as sensações de alegria e da dor, desde a invocação de amor até as entonações mais trágicas do desespero. É por isso que a introdução dos coros na música orquestrada e na sinfonia enriqueceu a arte de um elemento de encanto e de beleza. É por isso que a sabedoria popular adverte: quem canta, seus males espanta. Cantemos.
Horas e 31 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos agora no momento Giga Vale. Sérgio, então a gente está vendo aí que a música, ela está presente em nossas vidas desde que o mundo é mundo, né? Com a aparição do homem inteligente na Terra, né?
Eu digo uma coisa e eu acho que é uma grande verdade. A música é uma colher de chá de Deus aqui na Terra. Porque quando Jesus por aqui passou, realmente ele enfrentou muitas dificuldades, né? E a presença da natureza e da música, da arte, sempre nos auxilia, né, nos momentos mais difíceis. E eu vou contar um fato aqui que vai servir de estímulo para o Castelã e para as pessoas que cantam, que participam das reuniões nas casas espíritas, dos encontros, dos eventos. Nós, como nós vamos agora em setembro, no dia 13 e 14, no encontro Chico Xavier, nós participamos lá de um encontro da arte. Isso foi há uns 8 anos atrás, mais ou menos. Então foi dentro de um teatro, né? Então tinham lá muitos cantores, né? Foi mais no campo da arte mesmo, não tinha palestra, não. E tinha lá a presença de 50 crianças, né, cantando durante o encontro. Eles tiveram lá o espaço deles, os Canarinhos de Aracaju. Então, uma coisa emocionante, né? A dedicação do maestro para trabalhar aquelas crianças e conseguir aquilo que ele conseguiu, entende? Tudo afinado no ritmo, cantando, uma coisa maravilhosa. Nós tivemos a alegria e o privilégio de participar daquele momento lá dentro do teatro. Então, terminou o encontro, a gente veio embora. Passou mais ou menos um mês, a nossa irmã Neuza, que é uma das organizadoras do encontro lá também hoje, ela nos ligou e falou: Sérgio, eu estou te ligando para te agradecer a sua presença, a sua participação aqui no nosso evento. Mas quero dizer a você que durante uma reunião mediúnica na nossa casa, um espírito de muita credibilidade que nós conhecemos veio nos falar que durante o evento, aproveitando o ambiente favorável de alegria, a espiritualidade conseguiu resgatar das entranhas da terra mais de 1000 espíritos, aproveitando daquele ambiente. E assim eles aproveitam desses momentos do canto, da música, da arte, para poderem trabalhar. Então isso para nós é um estímulo muito grande e aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de poder levar algo mais, não é? E digo para vocês que para mim é um privilégio. Eu agradeço muito a Deus de estar nesse caminho, nesse trecho, né, e poder participar e levar a mensagem de Jesus através da música, né? E tem um fato também que vocês devem lembrar, que passou na televisão, né? Aquela pessoa que tirava leite todos os dias, né, das vacas, e de repente começou a diminuir. Ele falou: gente, como é que eu vou fazer? Entende? Eu estou sentindo que o leite está diminuindo, eu não sei se é a pastagem, né? E ele então, intuído, eu acredito, pela espiritualidade, ele pegou música orquestrada. E no momento que estava ali tirando o leite, ele colocou aquelas melodias, aquelas músicas orquestradas.
e começou a aumentar então a produção. As vacas começaram a dar mais leite depois de ouvirem as canções, as melodias.
Rui, nós temos um convidado aí no telefone também. Convidado que eu estou falando, você vai ver quem que é.
Opa.
Bom dia, meu irmão.
Alô?
Oi, pode falar.
Olha, rapaz, tá bravo o nosso telefone aqui, mas tô mal te ouvindo. Mas um grande abraço, Jorge.
Tudo
a toda essa equipe, principalmente ao Sérgio, né, que é um grande divulgador da música espírita. E eu não podia deixar de aproveitar esse momento, né, para dar um abraço aí, mandar um abraço pro Sérgio, porque também eu sou um divulgador das músicas dele, sabe, né? E como entusiasta divulgador da música espírita, eu queria te dar um abraço a todos vocês aí por oferecerem esse trabalho. Apesar do meu telefone, estou muito ouvindo, praticamente muito baixinho vocês aí. Como no computador vem depois o som, eu estou meio perdido aqui, tá? Mas eu quero deixar um abraço e desejar o Sérgio aí, o êxito aí na sua divulgação, para que possa realmente levar essa luz, né, a todos os recantos desse Brasil através da música espírita. Um grande abraço. Eu vou encerrar porque eu não tô te ouvindo direito aqui, tá, Sérgio? Ô, Jorge.
Tudo bem, Renan.
Um grande abraço para vocês todos aí.
Isso, pode desligar aí que daqui a pouco você escuta aí na internet e vai ficar gravado também. O Renualdo, Sérgio, nosso irmão Renualdo, de Cachoeira do Sul, do Rio Grande do Sul, tem um programa espírita lá todas as quintas-feiras também, na Rádio Cachoeira, né? Quem quiser escutar, um programa legal, ele entra no programa fazendo a participação espírita e é um empolgado com a música. Ele adora músicas, então ele divulga bastante também você lá. De vez em quando eu mando você, quando você vem aqui, eu pego alguns CDs e mando para ele tocar lá na rádio, né? Então ele divulga bastante o Sérgio Santos lá também em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Um grande abraço pro nosso irmão Renualdo.
Nosso abraço, Renualdo. Muita paz, muita alegria. Que Deus te abençoe, viu? E te ampare.
E nós estamos aqui com o Sérgio Santos falando sobre canções que tocam a alma. E tocam mesmo, né? Nossa, a gente tá, hoje o ambiente aqui tá muito gostoso, né?
Exatamente. Maurício, tem alguém aí?
Nós estamos aqui até com a sua filha me dando uma dica aqui de como operar. Nós temos o José Eduardo Babu, lá da Mocidade, que escreve, né, que a música espírita serve como preparação do ambiente, acalma as mentes atribuladas, criando uma atmosfera favorável ao trabalho da espiritualidade. A boa música eleva o pensamento e abre as portas do espírito para receber as energias do plano espiritual. Feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão escutando o programa. Opa. Obrigado aí pela participação, um abraço.
Legal, Zé Eduardo. Um grande abraço para você também. Né? Então vamos voltando com o Sérgio. Sérgio, mais uma música aí do CD novo, não sei, que você queira cantar. Aquela música do Ari, a gente vai deixando pro final, que você vai lembrando dela, né? Mas vamos, outra música. Tem um monte de música interessante aqui, assim, até músicas assim que a gente conhece. Você gravou A Barca, né? A Barca. Cantiga de Paz, que a Célia Tondo gravou, o Grupo Castelão gravou também na voz do seu Rodolfo, né? Então, músicas assim que já são conhecidas, né? É. Mas aí vê aí que você quer cantar.
A Barca ou é então... aquele bolero antigo? Uhum. Não, é outra.
Não, eu também estava pensando que era. Mas aí não, tudo bem. Pode cantar outra música, Cantinho de Amor. Você não cantou, pode cantar se você quiser, né? Tem algumas... Por Um Minuto Apenas. Tem tanta música que está na cabeça da gente.
Realmente, Por Um Minuto Apenas foi uma das primeiras que nós gravamos no CD só interior. E depois a gente regravou no CD Boa Nova, né? A importância da gente aproveitar os minutos aqui na Terra, né? Da gente fazer o bem, principalmente. Então, pode cantar essa?
Pode, vamos lá.
Na hora do refrão, vamos cantar. Por um minuto apenas, distribui alegria com quem sofre sozinho a dor de cada dia. Por um minuto apenas, abre teu coração, estendendo ao faminto pedaços do teu pão. Dispõe de tuas vestes
agasalhando-nos por um minuto apenas, em nome de Jesus, por um minuto apenas, fala a palavra boa que esclarece, ilumina, encoraja, abençoa, por um minuto apenas, sem pensar em revide, ante qualquer ofensa, perdoa quem te agride. Se te sentes cansado nesta estrada distante, por um minuto apenas leva esta cruz adiante. Então perceberás, vencendo as próprias penas, quanto foste feliz. Em um minuto apenas, por um minuto apenas, em um minuto apenas, por um minuto apenas, em um minuto apenas.
Nós deixamos de aplaudir, né, Jorge? Ah.
Agora nós ficamos igual. Eu fiquei igual a Ari Rangel, tava tão embevecido aqui
que
eu
esqueci. Embevecido, você vê? Você vê quantas palavras novas nós. O Felipe, que tomava nota dessas palavras, né? Uhum. Embevecido.
É, como é que você diz? Essa música, ela é muito marcante, assim. Eu lembro do primeiro CD que quem trouxe pra mim de Uberaba, não foi CD, foi fita cassete, né? O filho do cassete foi a Jacira. Ah. A Jacira esteve passeando lá em Uberaba, foi no Baceli, e o Sérgio Santos cantando lá, como sempre, né? Muito, quantos anos, Sérgio?
Desde 86.
Desde 86. Lá, né? Então, a Jacira trouxe uma fitinha cassete e falou: Jorge, eu conheci esse rapaz cantando lá, eu gostei das músicas dele. Dá uma escutada na fita cassete. Ali eu passei a dormir com aquele CD ali, Coração, né? Coração.
Isso não foi no primeiro programa, nós nos colocamos essa música?
A música no primeiro programa.
No primeiro programa nosso.
Há 11 anos a música Coração foi tocada.
Eu,
né?
Até me lembro que um casal veio na rádio, né, e veio nos dar um abraço, agradecer, porque ela ouvia muito as nossas canções, e veio nos falar que as músicas ajudaram muito na sua recuperação.
Muito bacana, né? Muito bacana mesmo, porque é porque cada um tem um estilo, né? E a gente se adapta com certos estilos. Eu acho que o estilo do Sérgio Santos é um estilo que ele toca, assim, é meio seresteiro, né? Ele usa muitos bordões do violão.
Isso.
Como quando você está em aqueles grupos regionais, que o baixo que o cara faz no violão, essas coisas. Então, isso aí chama... Parece que isso aí é uma espécie de mandala, né? Parece assim que...
É o Robson Pinheiro tocando aqui.
Olha aí. Quer dizer, mas nada de bar, nada dessas coisas, né? É o seresteiro que toma Coca-Cola, Guaraná, refrigerante.
Eu sempre admirei, você entende, a música. Desde criança, eu tinha muita ligação. E nós tivemos ali na nossa rua, né, uns amigos que também tocavam, entende? E nós começamos ali a tocar, cantar Roberto Carlos, Renato Sanz Bluquete, naquele tempo. Quando... Se tinha música boa mesmo, né? Que a gente ouvia com muita alegria e muito nos ajudavam. Né? Falava de um amor, assim, um amor
tempo
mais
puro. Da Jovem Guarda, né? Da Bossa Nova.
Da Jovem Guarda, entende? E a gente, foi onde a gente adquiriu um pouco de experiência no violão, na harmonia, né?
Mas, Jorge, você lembra que quando nós estávamos na primeira rádio, a gente falava que o pessoal não ligava pra gente, que tá todo mundo dormindo, né?
Ligação teve um monte hoje.
Mas a gente falava que estava todo mundo dormindo, tinha gente que telefonava brava aqui, né?
Mas vamos lá, mais mensagem aí, Maurício.
Então agora, né, se segura na cadeira aí, Jorge. Vamos ler a mensagem da Mariana Reis.
Eita.
Quero desejar feliz Dia dos Pais para todos os pais e principalmente para o meu pai, Jorge Reis. Obrigado por ser este exemplo de ser humano que carrega consigo muita sabedoria, bondade e exemplo de sucesso e vida. Saiba que eu tenho o maior orgulho de ser filha do grande Jorge Reis, aquele em que todos admiram, mas que em primeiro lugar é meu pai, nosso pai e avô. Obrigado por ser quem você é e tornar nossas vidas mais felizes com a sua presença. Que o Mestre Jesus continue sempre te iluminando e que você continue sendo esse mensageiro de luz e de amor. Já te falei milhões de vezes o quanto você significa para mim, para nós. Mas vale a pena lembrar que você é o nosso alicerce e que sem sua presença nada é igual. Te amamos muito. Parabéns, pai. Te amo muito. Mariana Reis, homenagem do Dia dos Pais para o nosso amigo Jorge Reis.
Ela pegou a veia poética do Jorge Reis, viu? Que maravilha. Parece uma poesia, né? É. Mas você sabe, Sérgio, que o Jorge Reis, no dia 10 de outubro, ele vai se tornar um cidadão joseense.
Que maravilha, viu?
E vamos levar muita gente lá para aplaudir o novo filho aqui da cidade, né? Então, Jorge Reis.
Aquele baiano que desceu, né? E veio para o lugar certo, né?
Não, eu me considero já, isso aí para mim é uma homenagem que eu não dispensava não, né? Porque a gente tem umas certas modéstias, né? Que a gente tem que a gente, eu não gosto de muito confete não, né? Assim, de, eu sou uma pessoa tranquila, normal. Mas
ele,
não,
tem, né? Ele tem orgulho da humildade.
É um reconhecimento dele. Pelo que ele faz, não só para o São José dos Campos, né? Mas pela humanidade.
Mas nós brincamos aqui que o Jorge é tão humilde que ele tem orgulho da humildade dele.
Estou orgulhoso da minha humildade.
Ah, certo.
Mas quando o Rui falou para mim que meu nome seria proposto para ser cidadão joseense, eu fiquei muito feliz.
Então, né? Porque eu pensei que ele ia falar, não.
Eu quero.
Faz uma coisa, verdade.
Porque uma coisa eu sou autêntico na minha vida, né? Se eu achasse que não era legal, porque tem muitos tapas no ombro da gente, né? Que a gente fala, rapaz, me dá em dinheiro aí esses tapas no ombro, né? Muitas vezes, não, você fez um negócio legal, você não sei o quê, né? Aí é besteira, né? Eu acho assim, até legal, não tem problema. Mas tem certas coisas que a gente não pode ser modesto, a gente tem que ser autêntico. Eu acho que eu mereço ser filho de São José dos Campos, porque eu sou aqui desde criança e toda a minha vida eu fiz aqui. E é mais legal ainda quando você é convidado, não é? Quando você é São José dos Campos,
é lembrado,
tá
ali, né?
Que está me chamando para ser filho dela. Então eu me sinto muito honrado com isso.
E é uma grande cidade.
É. E agora, dia 14, vai sair um livro do Dirceu Plenamente, viu, Jorge? Dos 50 a mais da cidade. E eu estou sendo homenageado nesse livro.
Legal, mas você também merece isso.
Pessoal é inteligente. Justamente. Muito justamente.
É, então vamos ver. Dia 14 vai ser lá no Clube Santa Rita, vai ser a homenagem lá para os homenageados, né?
A Patrícia também entrou aqui, Rui. A Patrícia Souza, parabéns, Jorge. Feliz Dia dos Pais. E para você e todos os pais que ouvem o programa hoje. Em especial o meu paizão, Nil. Te amo. Também, olha, um grande abraço para o Nil, a gente sabe que ele é um paizão também.
É a Patrícia, aquela do sorriso contagiante.
Nós temos aqui também a Maria Inês Correia. A música nos eleva, nos coloca em conexão com a tranquilidade, nos aproxima através de sua vibração com a espiritualidade.
O Renualdo também mandou de novo aqui, ó, todos os dias, de segunda a sexta-feira, quem quiser ouvir música espírita e mensagens do Momento Espírita, é só conectar www.radiocachoeira.com.br, né? Ouvir o Momento Espírita e músicas espírita, Rádio Cachoeira, né? Aqui o Renaldo, não sei se é radiocachoeira.br, né? Entrou lá, Rádio Cachoeira do Rio Grande do Sul, vocês vão ouvir. E isso aí, um grande abraço para o nosso amigo Renaldo, que também é uma pessoa que divulga bastante o nosso movimento espírita, é um trabalhador incansável lá de Cachoeira do Sul, né?
Vai ter um break ainda?
Não. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar para o Ari que nós só vamos tocar a música dele lá na apresentação hoje, né?
É, para ele vir.
Para ele vir aí na apresentação, né?
Não sei se
ele...
grande.
Não, né? Eu tenho certeza que se ele vier, Ari, qualquer coisa você liga para a gente antes que a gente vai buscar você onde você estiver, porque ele se perde todas as vezes que ele vem, né? Ele e o doutor Rogério. os dois andam juntos para cima e para baixo.
Espero que não se perca.
Não, estou falando. Ele, o Ari, para ele não se perder, ele traz o Dr. Rogério. O Dr. Rogério se perde mais que ele.
Né? Não, mas hoje tem a grande encerramento da festa lá de Tremembé.
Viu, Jorge? Às vezes pode ser que não. Se der para ele vir, eu tenho certeza que ele vem, né? Só repetindo aqui, radiocachoeira.com.br. Eu estava confundindo que ele só tinha colocado BR. Já está corrigido, Reinaldo. Um grande abraço, meu irmão. Tem mais mensagem? Acho que não. Sérgio, eu perguntei para você aquela hora sobre como anda assim, o movimento, a música espírita aí no Brasil. Você acha que tem progredido? Você viaja bastante? Então.
Bom, quando eu comecei a cantar, entende? Infelizmente, principalmente em Uberaba, não se introduzia a música. Acho que tinha um cuidado muito grande, principalmente os dirigentes hoje, com medo de entrar alguma coisa que não condiz com a mensagem.
Sérgio, só interrompendo você, mas só para você não esquecer, você já foi um bacelo em algum lugar que falaram, você entra, mas seu violão fica do lado de fora. Já aconteceu isso, né?
Em Votuporanga, né, uns 25 anos atrás. O Bacelli foi fazer uma palestra e aí a gente estava junto, que a gente ficava hospedado lá no Grupo Maria de Nazaré, lá do Divaldim, e a gente foi lá no Centro Emmanuel de Votuporanga. E um senhor de bastante idade, hoje já está com quase 100 anos, há pouco tempo eu perguntei se ele ainda estava vivo, mas ele está vivo ainda. Viu? Então, nós entramos e eu entrei com meu violãozinho, assentei ali, o pessoal formou a mesa, né, e ele me viu ali com o violão. De repente ele veio e falou assim, deixa eu guardar para você. Pegou o violão, guardou e não permitiu, entendeu? Mas o Bacelli, o pessoal ria, falou, né? Colocou a viola no saque e pronto. Mas isso foi há mais de 25 anos atrás.
E daí, então? Aí, você
aí a coisa veio fluindo e eu fui cantando, enfrentando as dificuldades. Mas graças a Deus, hoje, principalmente em Uberaba, são muitas casas que têm coral, que cantam, os jovens, sabe? Isso para nós é um motivo de muita alegria, porque o nosso singelo trabalho às vezes está dando fruto. Então, em muitas casas, em muitas cidades que a gente vai, a gente conhece também muitos cantores, entende? Que estão trazendo a mensagem de Jesus.
Né? Inclusive o Grupo Castelano, no começo também tinha gente falando, não vou trazer esse grupo, não sei o que eles vão cantar. É. Hoje, o Grupo Castelano, se fosse ganhar um cachezinho por apresentação, hein, Jorge?
Tava todo mundo bem.
Olha, eu digo para vocês que a Marlene é muito exigente, muito crítica, a minha esposa. Né? Quando ela tem de falar, ela fala mesmo. E às vezes a gente viaja, né? A gente ganha os CDs, e a gente vem ouvindo. E ela falou para mim assim, ó, Sérgio, para mim, o coral, o grupo que mais me toca, isso foi há uns 8 anos atrás, quando nós ganhamos. É o primeiro CD do Jorge. Ela falou, o grupo que mais me toca e que eu gosto é o Grupo Castelã.
Olha, e melhorou muito, viu? Agora ele começa a cantar,
eu tenho acompanhado.
A gente acaba chorando.
Acaba
agora.
Chorando. É. De emoção.
De tristeza também, né?
De raiva. Não, não é de raiva, não. É de emoção mesmo. Mas a gente vê que o pessoal tem que se modernizar também, né? Porque.
Não, faz tem, parte que, evolu- da nossa tem vida. Que evoluir, né? Se você ficar do mesmo jeito lá atrás, a gente tem que ter paciência com todas as pessoas que estão começando. Quando nós fizemos o primeiro CD. Depois nós jogamos fora o CD e fizemos outro, do mesmo jeito, né? Regravado.
Melhorando.
Mas só que muita gente gostou. E nós também, se não fosse aquele CD que o Rui nos ajudou a arrumar, foi a Fundação Cultural que gravou o CD pra gente. Não foi culpa dele do CD ficar ruim, era a gente que não sabia produzir direito. A gente achava que tocando violão e cantando só e o CD já estava bom, entendeu? Então, depois que a gente tem que ter. Por isso que eu tenho que ter paciência com quem está começando, porque o primeiro é uma amostra. E aquilo ali que dá coragem para você continuar. Dá coragem e fala, poxa, a gente conseguiu fazer isso, vamos fazer outro. Aí, conforme o tempo vai passando, vai melhorando, a produção vai melhorando, né? E a gente vai chegando. Então, todos os artistas, né? O Sérgio Santos, a voz dele, como ele é solo, a voz dele é sempre esse vozeirão mesmo, que a gente sabe. Mas as produções do CD foram melhorando também conforme o tempo foi passando, né? A Célia Tombre também, aquela maravilhosa voz que é, a gente pega os CDs dela são maravilhosos do começo, mas você vê a produção que vem depois, a produção também
melhorou. Melhorando. Muito, melhorou, não tem nem dúvida.
E é legal porque, na verdade, eu acho que a grande força do Castelão foram as apresentações ao vivo.
É.
A alegria que o Jorge coloca na apresentação,
as piadas.
E a presença de todo mundo cantando junto. Então, o fato de ir, não só fazer o CD, mas ir nas casas, divulgar, e as pessoas vão se encantando com a música, então... É
poder de comunicação.
É demais a gente assistir o Castelão ao vivo, é maravilhoso.
Maurício, mais algum recadinho aí?
Nós temos o Liráucio.
Oi, Liráucio.
Tá colocando aqui, bom dia, amigos, queridos, que bela bancada. Grandes trabalhadores juntos num dia especial. Parabéns a todos pelo Dia dos Pais. Cheguei tarde porque cheguei cedo. Estivemos até de madrugada realizando gravações para produções que estamos realizando. Mas não poderia deixar de manifestar meu carinho a todos por conta disso. Ele que também é envolvido com a música espírita, né?
Uhum.
Não só ele, mas também ajudando tantos outros aí na divulgação através da música.
Com a Rádio do Bem, né?
Rádio do Bem, e agora também tem uma televisão nova aí chamada TV Oriente, que é na web e pega no canal fechado também, na Parabólica, né? O Alamar está com esse programa 24 horas já, uma TV mesmo, só que está ligada muito mais à maçonaria. Então a maçonaria no Brasil, principalmente a partir do Rio de Janeiro, eles implantaram esse canal aí, TV Oriente. Pode entrar na web aí, TV Oriente, que vocês vão ver reportagens com Alamar, com todo mundo, Liraus, todo mundo envolvido, do Bem envolvido também, né? O Alamar está muito empolgado porque a receptividade está muito maior, porque no movimento espírita a gente vê a dificuldade que tem, né? A gente, o espírito só vive com o escorpião dentro do bolso, então é difícil a gente fazer alguma coisa, né? Você pode ver que os nossos patrocinadores aqui do programa Espírito são os mesmos desde que começou. Eles abnegados que não estão preocupados com propaganda, estão preocupados na divulgação, né? Então é muito difícil. Então eu acho que o campo agora na TV Oriente, ele falou que no princípio ele não quer tratar muito de parte religiosa, ele quer deixar isso mais lá para frente. Então ele está fazendo uma televisão aberta, mas a pretensão é essa, né? Mas quem quiser dar uma olhadinha na TV Oriente, muitas reportagens legais que estão passando, né? Programas ao vivo também pela web, e quem tem a Parabólica uma banda lá que pega na Parabólica em vários lugares do Brasil esse programa também, 24 horas por dia. Um grande abraço para o Alamar, um grande abraço para o Liraucio também. Vamos falando dos nossos ganhadores, os ganhadores do CD do Sérgio Santos. Então eu tô achando que colocaram o nome errado aqui. Não, é José, tá certo. José Barbosa, ó Barbosa, você ganhou o CD do Sérgio Santos.
E o livro,
né? O CD do Sérgio Santos e um livro também?
É.
O livro tá lá na pra ele retirar. Tá. Então, e a Maria Auxiliadora S. Santos também ganhou o CD. Então vocês podem comparecer a partir de amanhã às 13 horas na Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, ali na Vila Maria, e retirar os seus CDs. Os CDs Novo Caminho, que é o CD mais recente do Sérgio Santos, que ele cantará várias músicas hoje lá no pequeno templo desse CD, e a música Canta, Canta, Mensageiro, que depois eu vou emprestar uma letra pra ele lembrar da letra, né? Uhum. Aí ele lembrando da letra...
Tá um vídeo memorioso.
Né? Aí ele vai lembrar da letra, a gente canta lá, viu, Ari? Mas eu tô falando dele, mas você pedir pra mim também cantar, que eu já ouvi ela umas 500 vezes, porque eu tô gravando, se pedir pra mim cantar também.
O Ari podia trazer o violão dele e cantar também lá, né?
Qualquer hora palinha. Eu vou chamar ele pra fazer, mas ele tem muita vergonha, né? Mas qualquer hora eu vou chamar ele pra cantar também, né? Umas músicas aí que ele gosta de cantar e faz algumas apresentações lá. Então, lembrando, Maria Auxiliadora S. Santos e o Barbosa ganharam o CD. CDs, né, do Sérgio Santos, que poderá ser retirado amanhã na livraria Casa do Caminho. E nós vamos, Maurício, meu irmão, brigadão por você ter vindo aqui dar essa canja pra nós aqui junto. E você sabe que também
meu
você
Jesus.
É do programa também, tá aberto aqui pra você sempre.
Eu sou privilegiado, viu?
Eu já vi Pai Coruja, mas que nem o Maurício, não tá fácil não, viu?
Por quê?
Ele posta da filha dele, do menino dele, tá sempre colocando lá minhas joias, né?
Sabe que ontem meu filho, era umas 11h30 da noite, e eu tô trabalhando no TCC, e aí ele deitado assim no meu lado na cama, né? Minha esposa não tava em casa, só tava eu e ele. E aí ele olhou assim para mim, quieto, e deitou a cabecinha no meu peito. foi um momento que não tem palavra, quer dizer, ele não falou nada. Uhum. Aí você está na véspera do Dia dos Pais, assim, você vive um momento desse, é uma coisa tão gostosa. Isso é maravilhoso. Então, é muito bom ser pai dos meus filhos, então, eu tenho maior orgulho.
É. Bem, nós temos que agradecer. Olha
isso, então, mas aí eu só falei obrigado pela presença aqui, viu? O programa é seu.
Gente, sempre aqui. Obrigado mais uma vez, o Sérgio Santos, né? A gente tendo essa feliz coincidência de estar junto justamente quando você voltou de novo. O Rui, o Jorge, e todos os pais encarnados e desencarnados, que a gente possa estar lembrando todo momento, cada lição, cada fortalecimento, cada apoio. Porque ser pai é apoiar, ser pai é a devoção, é amparar.
Ser pai é participar, né?
Tudo. E lembrando sempre de Deus, né? Que é o pai maior. Um abraço, gente.
Rui?
Eu tenho que agradecer ao Márcio, ao Helder, à Adriana, que trouxe uma mensagem muito bonita do Dodô. Viu, Jorge? Que vale a pena.
Eu estava pensando até que você estava falando da mensagem do Dodô, era aquela outra do Ari, já foi outra mensagem?
Não, outra mensagem legal. Muito linda que ela recebeu hoje, às 5 horas da manhã, porque ela está trabalhando junto com a Tânia, né?
Isso, legal. E... Não, mas aí vamos ler ela qualquer hora aqui também.
No próximo domingo vamos pedir para a Adriana ler, né?
Porque se a gente não ler, eu não quero aguentar o Dodô quando eu desencarnar e encontrar com ele lá e ele ficar cobrando coisa de mim, entendeu?
Ah, pô, meu!
Você não fez o negócio lá. Então é bom a gente já dando a câmera.
Domingo que vem a gente lê essa mensagem dele. E agradecer também a Graça pelo café, pela água, né? E tem salgadinho pra gente depois terminar o programa.
Eu tenho umas pessoas assim que eu tenho muito. Boto a maior fé, né? E espiritualmente falando, não é nem encarnado, né? Espiritualmente falando. O Dodô era uma delas, né? Pensava assim, quando eu for pro plano espiritual, que eu devia ir na frente, quando o Dodô for, o Dodô vai andar junto comigo. Porque o Dodô é barra pesada, ele vai, eu tenho que estar junto comigo. Agora inverteu a situação, eu acho que é eu que vou chegar lá e vou ter que ajudar ele.
Não, mas o interessante é que a gente ouve tantas histórias do Dodô que eu não conhecia, viu, Sérgio? E a gente fala, puxa vida, valeu a pena ter esse meu filho. Só 41 anos junto com a gente aqui.
Uhum. Só para terminar aqui, Rui, o Ari está falando, querido Jorge, antes de mais nada, um feliz Dia dos Pais a você e a todos, né? Infelizmente, eu não poderei ver o querido Sérgio Santos hoje, pois estou indo para a Natividade da Serra junto com os meus familiares. Abraço por mim, um forte abraço. Então, a gente sabe que ele não vem porque, por ser Dia dos Pais, a família dele é de Natividade da Serra e ele vai para lá, né? Então, um grande abraço para o Ari, feliz Dia dos Pais para ele também e para o pai dele também. Sérgio, meu irmão, e Marlene, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso programa mais essa vez, e a gente sabe que é um privilégio para nós ter você aqui todas as vezes que você vem.
Muito obrigado.
Eu acho que agradecendo a oportunidade de estar com vocês aqui, principalmente...
Espera que a Marlene está falando, mas não está saindo nada. Vamos lá, Marlene.
A gente agradece a vocês a oportunidade de estar aqui, principalmente em companhia de amigos queridos, principalmente em companhia do Jorge, que é um grande amigão meu, que eu admiro muito o grupo. Como o Sérgio falou, para mim é o meu grupo preferido. E eu quero agradecer e enviar um abraço a todos os pais e dizer àquelas pessoas que têm o pai ainda aqui na Terra, que chegue perto, não tenha vergonha, abrace e diga eu te amo. Porque o meu já partiu e eu quero que a espiritualidade o ampare e dê muita paz a ele, porque foi um paizão muito amado. Muito obrigado.
Sérgio, meu irmão, muito obrigado. E a prece de encerramento hoje vai ser com música, né, Sérgio? E você muito vai cantar. E muito obrigado pela sua presença. E aí você manda ver a música, qual vai ser?
Você pediu, né?
Cantinho de amor. Isso.
A Marlene gravou comigo no CD Rumo Certo.
Uhum.
Né? Gente, muita paz, muita alegria. Que Deus abençoe os pais, abençoe a família de vocês, abençoe os seus lares. Muita paz, muita alegria. Viu?
Hoje, quando o sol se foi, deixou o meu coração
desejando um cantinho, pititinho com muito amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar, e um riacho primoroso, venturoso viesse passar, margeadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as aveinhas e o beija-flor, onde o meu coração de você se lembrasse, e tão cheio de emoção cantasse, cantasse, envolvido na pureza destes sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Hoje, quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho, pititinho com muito amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar, e um riacho primoroso, venturoso viesse passar, margeadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as aveinhas e o beija-flor, onde o meu coração de você se lembrasse, e tão cheio de emoção cantasse, cantasse, envolvido na pureza destes sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus.
O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.